Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de analisarmos e entendermos o que anda acontecendo aí no mercado do feijão. O mercado vinha com preços estáveis, ficou um bom período aí com preços sem grandes variações. Teve uma barrigadinha agora recentemente, a gente vai entender por quê e principalmente saber o que vem por aí. E quem traz essas informações para a gente é o meu amigo Marcelo Lidres, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por atender a gente aqui e nos contar um pouquinho mais desse mercado do feijão. Marcelo, de uma forma geral, o mercado do feijão veio bem, né? Veio mantendo os preços, mas deu uma escorregada aí nos últimos dias, Marcelo. O que que aconteceu?
Bom dia, Alexandre. Bom dia, produtores. Sempre é bom estar aqui conversando com vocês, Alexandre. Veja só, nós tivemos uma concentração de colheita, já sabíamos disso, né? Todo ano tem havido essa concentração em agosto, setembro, outubro, principalmente colheita de feijão carioca. Mas os produtores, naquele momento, graças aos feijões de escurecimento lento, conseguiram manter Deu uma interrompida aqui.
Perdemos a sua imagem, mas já voltou,
Desculpa.
Marcelo.
Conseguiram manter os preços naquele momento. Conseguiram evitar que ele tivesse uma queda maior. Por quê? Porque o feijão de crescimento lento permitiu que eles fossem negociando ao longo do tempo. Agora está chegando no final aqueles estoques do feijão lá do oeste do noroeste de Minas, o feijão de Goiás, diminuiu bastante também o feijão lá da Bahia. E entrou a safra de São Paulo. Qual é a característica da safra de São Paulo? É uma safra que é colhida em algumas circunstâncias com uma umidade maior, não é muito caso que está acontecendo esse ano, mas ela tem uma característica de ser comercializada tão logo ela seja colhida, né? Ela é negociada lá na roça, em cima do caminhão. Então é praticamente o preço do dia. Essas lavouras agora têm encontrado um mercado mais lento, por conta da economia em geral, por conta da situação aí das pessoas que estão com menos poder aquisitivo, provavelmente isso, e somado ao fato de que está entrando esse feijão novo, os preços cederam um pouco, então vieram aí a R$ 220, 230, mas a nossa expectativa é que isso não dure muitos dias, ele deve retornar de novo ao patamar ali de 250 acima.
Muito bem. Agora, esse valor, Marcelo, 220, 230, isso a gente está falando para o feijão carioca. Ele estimula o produtor, cobre custo de produção, dá tranquilidade para o produtor reinvestir?
Não, absolutamente não. Os produtores tinham aí, né, os fertilizantes, os insumos já comprados, já pagos, mas colocando na ponta do lápis aí, dentro da nova realidade, seria alguma coisa aí entre 260, R$ 270 para começar a motivar o produtor a plantar. Então, esses preços agora são extremamente desestimulantes, são preocupantes do ponto de vista de abastecimento, de preços ao consumidor durante o ano que vem. E, por outro lado, abre aí uma janela de oportunidade para os produtores que estão acompanhando de perto esse fator, né? O efeito manada agora é o quê? Não plantar feijão, né? O que que é a sacada, então, que alguns produtores estão utilizando? Plantar, e na contramão.
Ô Marcelo, mas essa questão do custo de produção também entra nessa conta do produtor, essa questão da alta dos fertilizantes, essa questão da dificuldade dos defensivos. Como é que o produtor está fazendo essa conta, Marcelo?
Bom, o que eles que tem de expectativa é que nós tenhamos aí uma correção de preço, justamente refletindo a essa menor área plantada e esses novos custos. Então, os produtores estão plantando cultivares, exportáveis, né, como feijão rajado, feijão vermelho. Tão logo tenha a oportunidade da segunda safra, com certeza irão plantar aí os feijões Vignas, né, que tem um ciclo bastante curto. E também o feijão carioca e feijão preto. Então, o problema seria concentrar demais o plantio no feijão carioca. Isso sim pode ser mais perigoso. E normalmente você acaba tendo, em condições normais, vamos ver o ano que vem, tem alguns fatores positivos e altistas, ano eleitoral, o governo já começou a comprar feijão, tem um leilão deve comprar agora em dezembro mais de 70 mil sacas aí para atender a necessidade de cestas básicas da população vulnerável. Você tem, normalmente, em ano eleitoral, acabam acontecendo algumas mágicas e você tem uma irrigação na economia um pouquinho maior. Vamos ver se isso se materializa durante o ano que vem. E você tendo uma área menor plantada, você tem uma expectativa de que os preços tenham uma paridade tradicional com o milho e com a soja. Então, o feijão carioca, principalmente, ele não respondeu ainda a alta dos custos e a diminuição de área por conta de soja e milho. Já o rajado já responde, né? A gente tem visto aí um bom nível de preço do feijão rajado.
Ô Marcelo, antes da gente falar dos preços, essa relação de melhora da demanda versus menor área plantada, quando a gente olha basicamente a área que vem sendo projetada ou as expectativas, as projeções que existem aí sobre o feijão, elas estão acompanhando esse raciocínio?
Elas vêm diminuindo bastante. A expectativa é que a gente tenha mais um ano, o ano que vem, com produção per capita abaixo de alguma coisa aí ao redor de 13 quilos ou abaixo de 13 quilos por habitante. Então, a disponibilidade de feijão para o ano que vem vai ser menor do que a demanda. Não tenha a menor dúvida, do que a demanda natural que aconteceria
Qual
no ano que vem.
Qual seria o consumo per capita? Desculpe te interromper.
O consumo per capita considera-se como ideal, inclusive para manter a saúde da população, ao redor de 14, 15 quilos o consumo. Se nós temos uma produção bruta per capita de 13 quilos, daí nós temos que tirar as sementes, a quebra, o estoque de passagem, e você vai disponibilizar para a sociedade, muito provavelmente, alguma coisa ao redor de 12 quilos por habitante. Então, inclusive foi objeto de discussão na imprensa aí os últimos dias, matéria dizendo que o produtor está abandonando a cultura do feijão, e ali a Conab defendia que, em outras palavras, a oferta diminuiu porque o consumo diminuiu. E aí nós vimos ex-superintendente ou presidente da FAO, que é daqui do Brasil, Graziano, José Graziano, dizendo que, peraí, você tem uma diminuição de consumo como reflexo da diminuição de produção. É óbvio, se você tem menos produtos, está disponibilizando menos, a população vai consumir menos. Então, tem algumas pesquisas que acabam chamando atenção, Alex. Desculpe divagar um pouquinho aqui, mas acho muito importante. Tem uma pesquisa que foi feita e publicada aí nos últimos 30 dias, mostrando que a população da classe média aumentou o consumo de feijão em 26% e a classe menos favorecida, CDIE, ela diminuiu o consumo em 34%. Nós consideramos isso muito preocupante, porque a classe média ela veio a consumir mais proteína vegetal por causa do preço. Então, subiu o preço das carnes, da carne de segunda, daí o ovo, né? Então, é uma escalada, né, que vai acontecendo até que aumenta o consumo de feijão. É sinal de que as outras proteínas estão sendo preteridas, estão muito caras. Na classe menos favorecida, é preocupante porque se diminuiu o consumo de feijão na classe menos favorecida, é sinal que ela está realmente com dificuldades. Por quê? É a proteína mais barata, é a última proteína antes da fome. E diminuiu 34% o consumo. Então, essas correções, a gente sabe que o governo está atento e vai acabar fazendo. Ele vai tratar de colocar alimentação na mesa do brasileiro, tem essa preocupação, a ministra já expressou isso e já começou a trabalhar. Então, esse aumento de consumo da classe menos favorecida, que são 100 milhões de pessoas, 110 milhões de pessoas, vai impactar no consumo do ano que vem. Por isso, essa equação toda acaba apontando para o produtor um caminho, que é o quê? Produzir feijão vai ser interessante. Tudo indica que vai ser interessante, justamente porque o preço ainda não foi corrigido, porque a demanda vai ser maior. Né? O que tem que, e eu chamo a atenção, é cuidado com as variedades que você vai plantar. Né? Não concentre, né, de novo, aquilo que a gente sempre falou já há 10 anos, né? Alexandre, não ponha todos os ovos numa cesta só, muito mais em 2022. Por quê? Porque se sobra alguma coisa em algum momento, é a do feijão carioca. Feijão rajado vai ter exportação, tem tido, feijão mung também, feijão calpi também, feijão preto também acaba tendo exportação. Então, não é que plantar feijão é um mau negócio. pode ser que plantar feijão carioca seja um mau negócio o ano que vem. Pode ser, remota possibilidade, mas não a cultura toda, né, todos os feijões.
Bom, então vamos entender em preços, né, através dos preços, como é que está essa relação, Marcelo. Hoje a gente falou de um feijão carioca entre 220 e 230, possibilidade de retomar aquele patamar dos 250. Feijão preto, como é que está o preço do feijão preto nesse momento? E quais são as expectativas para esse feijão?
O Paraná vem bem, o desenvolvimento das lavouras, ao redor de 60% da área, talvez até um pouco mais, da área plantada no Paraná é de feijão preto, vem muito bem as lavouras, e os produtores que têm alguma coisa na mão vêm vendendo devagar. Está chegando o momento da colheita, é claro que eles tendem a ofertar um pouquinho mais, mas os preços estão se mantendo entre R$ 250 e R$ 260 no Paraná. É esperado a qualquer momento que, se aumenta um pouquinho a demanda, ele pode aumentar um pouco também, no caso do feijão preto.
Muito bem. Os feijões exportáveis, destaques aí para o rajado e para o mungue.
Feijão rajado está com preço hoje de R$ 340, R$ 350, e aí, nesse momento, ele não está sendo exportado. Esse preço não cabe na exportação. Mas o que acontece? Acontece que há demanda de feijão rajado no Brasil. E essa demanda está sendo atendida pelo feijão que tem disponível. Como foi exportado uma quantidade interessante esse ano de feijões, e principalmente o feijão rajado, o mungue e o calpi, você não tem aquela pressão. Então, é por isso que a gente fala, gerar excedentes de feijões exportáveis é a saída para abastecer o mercado interno. O mercado interno vai consumir até um determinado nível de valor, e num determinado momento. E num determinado momento, se tem um excesso de oferta de feijão rajado, ele vai sendo exportado. Então, lá no mês de agosto, setembro, outubro, o preço do feijão rajado estava R$ 320, R$ 330. Hoje, quem tem um feijão rajado está vendendo, os últimos que a gente viu, são poucos, né, que têm sido disponibilizados, alguma coisa ao redor de R$ 350. Então, ele está muito bem, muito valorizado. Abro aí um senão para o produtor. Plantar feijão rajado para o ano que vem, excelente negócio, tá? Mas faça contrato. Já que existe contrato do feijão rajado, busque fazer contratos de exportação, pelo menos com uma parte da sua área que vai ser plantada de feijão rajado, faça isso. Porque o feijão rajado tem um bom mercado, mas não é um mercado que possa todo mundo sair plantando feijão rajado, não é assim. Então, o contrato garante a tranquilidade do produtor.
Boa, Marcelo. Como é que estão as exportações, Marcelo? Por falar desses produtos de exportação, os feijões de exportação, como é que estão as exportações esse ano?
O Brasil bateu um novo recorde, 188 mil toneladas até dia 30 de outubro.
Antes de encerrar o ano passado, então.
Oi?
Antes de encerrar o ano, já bateu o recorde, então?
Já bateu o recorde. O ano passado, nos 12 meses, janeiro a dezembro do ano passado, a exportação chegou a 177 mil toneladas. Esse ano, de janeiro a outubro, 188 mil. Antes que alguém pense, né, que... mas isso então desabasteceu o mercado interno. Não, tanto que está aí o feijão carioca até reduzindo de preço. Né? E o produtor conseguiu uma boa liquidez, colocou o Brasil cada vez mais como um player que vai ganhando importância no mercado mundial. Eu diria para você, ainda que nós não temos uma grande importância no mercado mundial, nós fazemos hoje menos de 1% do mercado mundial, mesmo batendo um recorde de 188 mil toneladas. Então isso é notório. E é excelente para o nosso setor, porque a gente só vai conseguir que o produtor tenha tranquilidade para plantar, se ele tem a garantia. Já que nós não temos garantia, ou talvez não seja nem interessante a intervenção do governo no nosso setor, nós temos o mercado, e o mercado é regulado através de exportação e importação. Então, o ano foi favorável, nós levantamos isso já o ano passado, em conversas que nós tivemos no final do ano, Alex, de que o ano teria essa característica, as exportações seriam uma boa alternativa e que os produtores poderiam plantar essas variedades exportáveis que não teriam maiores problemas. E foi o que aconteceu, é o que vem acontecendo.
Legal. Marcelo, nosso tempo tá acabando aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar das comemorações aí do Pulse Day, né? Na semana passada a gente comemorou aí o Dia dos Pulses aqui no Brasil e queria que você fizesse um resumo de como foi essa comemoração para gente.
Então, nós estamos comemorando muito já o ano inteiro, né? 15 anos do IBRAF, mas comemorando principalmente a expectativa e as perspectivas que tem dentro do mercado de pulses, incluindo aí o nosso pulse principal, que é o feijão. O que acontece? Nós reunimos lá em Brasília, na Embrapa Cerrados, produtores, exportadores, empacotadores, pesquisadores, corretores, todo mundo lá para um primeiro evento presencial híbrido, né? Porque a gente também disponibilizou pelo YouTube. Então, esse evento ele foi focado principalmente no que é o plant-based, ou seja, a proteína das plantas, qual é o impacto para o feijão? E o impacto é tremendo. O que a gente viu lá foi pães que, se não for avisado, você não percebe que tem 50% de farinha de feijão. Foi apresentado o pão de feijo, né? Os mineiros não precisam mais gastar o queijo fazendo pão de queijo, porque ficou perfeito o pão de queijo com a proteína do feijão, o que atende lá o pessoal também vegano e vegetariano. Mas é bem inclusivo, porque ele é uma delícia, todo mundo gostou muito. E a gente provou a análoga, né? A carne, né? As tiras vegetais. Tanto que foi feito receita de frango xadrez e tudo mais para servir na hora do almoço. Se não tivesse avisado que era de uma tira vegetal que continha feijão carioca nela, ninguém perceberia. E foi bastante discutido, inclusive com os especialistas da área, sobre como o feijão se encaixa nisso, qual é a perspectiva que tem. E eu digo para vocês que a perspectiva é enorme, é um mercado de 100 bilhões de dólares. Aí varia as expectativas de 100 a 300 bilhões de dólares até 2030. E o Brasil vai ter uma fatia muito importante nisso. Então a gente levou uma indústria lá para contar para os produtores qual é o feijão que eles vão produzir que vai poder ser utilizado por essa indústria. Uma perspectiva muito boa.
Legal. E só lembrando que a gente está preparando um especial de final de ano com a participação do Marcelo. O Marcelo vai contar tudo isso para a gente, vai falar sobre as perspectivas, a demanda, se a demanda está caindo, se não está caindo, se essa questão aí da proteína vegetal, o plant-based, vai realmente ser uma alternativa para a produção de grãos, em especial a produção do feijão. Como é que isso vai ser? Enfim, a gente está preparando esse especial com o Marcelo e no final do ano você vai ver todas essas informações aí. Combinado, Marcelo Leaders?
Combinado, muito obrigado. Um bom restante de semana para vocês e para os produtores do Brasil. Vamos em frente e viva o feijão do Brasil.
É isso aí. Abraço para você, Marcelo. Até a próxima.
Abraço.
Tá aí, Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, aqui com a gente, trazendo as novidades do mercado do feijão. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem o Mercado do Boi. Quem traz as informações é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.